voltando agora com a nossa transmissão do Educação na Cultura pela frequência M930, também pelo site. Quem está acompanhando a gente pelas redes sociais, a gente está no Facebook da Rádio Cultura e também no Facebook do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Nessa conversa de hoje, Miriam Gonçalves, presidente do Instituto, e o Felipe Magal, que é advogado e também professor. Eu queria trazer um informe para quem acompanha a nossa transmissão. Miriam, do que você falava no bloco anterior sobre a questão dos indígenas, a gente estreou no último sábado a transmissão às 11 horas da manhã de uma live de um projeto chamado Observatório Indigenista. A gente já estava trazendo conteúdos desse observatório no nosso site e agora também pela rádio às 11 horas da manhã, onde um grupo de advogados, pesquisadores, antropólogos trata da questão do que a pandemia tem feito nas comunidades indígenas no Brasil. Então é muito interessante, muito legal, fica a dica para quem quiser saber um pouco mais sobre essa perda realmente, né, eles chamam de os guardiães da ancestralidade.
Só para me dizer para vocês, se vocês olharem ali do meu lado esquerdo aqui da tela, vocês vão ver dois cocares que eu ganhei e eu fiquei muito orgulhosa, um é do Chavantes, outro dos Caigangues, e eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma por ter recebido um presente tão importante. Para terminar, assim, não é terminar, porque é um assunto que a gente poderia fazer um programa inteiro sobre ele, mas para quem está entre os nossos ouvintes, colocar que é o seguinte, essa posição que eu falo que eles inverteram o governo federal sobre o que é grupo fascista e grupo antifascista, que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 18, diz o seguinte, que somos todos livres para criar ou participar de associações, desde que seus fins sejam lícitos e que não tenham caráter paramilitar. Então, para todo mundo que está nesse grupo, né, esses 500, quase 600 pessoas, sintam-se... tenham a nossa solidariedade e vamos deixar claro que eles estão agindo na legalidade. Agora, exporem a sua vida pessoal, porque foi isso que eles fizeram, com fotografia, como se eles fossem realmente terroristas, para o país inteiro, é de uma delinquência absurda. E eu acho que para cada um deles, eu acredito que fica aí a minha opinião, como eu digo, eu também não sou exatamente da área, mas fica a minha opinião jurídica, se é que isso existe, que eles têm direito a uma ação de reparação de danos morais contra o Estado brasileiro. Né?
Entrar numa outra questão.
Perdão, vai lá.
Não, pode concluir, pode falar.
Não, eu concluí esse tema, quero passar para o Banco do Brasil. Pode concluir, Mariana, dale.
Não, perfeito, não, na verdade eu já queria propor que a gente entrasse no outro tema, mas o Banco do Brasil tem tudo a ver com o que eu vou falar agora, porque a especialidade, né, uma das especialidades, uma das discussões maiores que na atuação de vocês com o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, e o próprio nome diz, né, defender a classe trabalhadora, até muito associada à questão do emprego e da renda. Essa pandemia gerou enormes prejuízos para a economia, causou instabilidade nos empregos, insegurança, o auxílio emergencial que a gente já falou várias vezes que não chega, a utilização, problemas com aplicativo, problemas de banco e uma série de questões relacionadas a isso. Mas tem uma coisa que me chama muito a atenção, que é a questão da concentração de renda, que tem ficado bastante evidenciada nesse período, né? O número de bilionários da América Latina e do Caribe aumentaram as suas fortunas em 48,2 bilhões de dólares durante a pandemia, enquanto a maioria da população perdeu emprego e renda. Miriam.
Não, quem é rico fica mais rico, quem é pobre cada vez mais pobre, né? A gente está aumentando em muito essa diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Principalmente aonde globalmente pensando, aonde não se teve apoio dos pequenos e médios empresários, porque isso constitui os profissionais liberais que constituem essa classe média e que muito empregam também essa outra classe que necessita desse apoio, tanto governamental, como também desses empregos. Quem está ficando sem emprego aí é uma catástrofe, né? Primeiro, esse auxílio emergencial não chega nunca, né? É uma coisa inacreditável, não chega. É para vir, não vem. Filas na Caixa Econômica Federal, use o
colas e tal. Mas é que existe uma fila virtual. Então, a pessoa tem que ter um celular com internet, entrar no aplicativo, gerar esse código, e isso tudo demora muito, né? E sem contar que, às vezes, a internet não dá conta de fazer isso funcionar. Então, não chega mesmo, não funciona, não atinge.
E aí, quando ela vai até o banco, diz, olha, não, você volta outro dia, hoje não é o dia do seu aniversário, enfim, é um descaso. Fora que o governo federal tem se aproveitado desses R$600, né? É bem aquela coisa, ele não faz, mas não faço, mas deito-me na cama, né? Porque, vamos lembrar a quem está nos assistindo, o governo federal, a princípio, não queria dar esse auxílio, não queria. Quando Guedes, que é o ministro da Economia, foi convencido de que era necessário, a proposta do governo federal era de, acho que, 2 ou 3 meses, de R$200. Foi a oposição e muito o PT, vamos colocar, dar nome aos bois, como a gente gosta de fazer aqui, que lutou, inclusive, junto, está falando, puxa saco do PT. Não, não é isso. Junto, inclusive, com o Maia, para que esse auxílio emergencial passasse de R$600 e passasse do período que o presidente queria.
Esse assunto, para mim, é muito caro, Miriam, porque eu acho que a economia é algo que vai mandar aí no nosso cenário político, principalmente pós 2021, até as outras eleições, por conta da terra arrasada que esse governo está fazendo. Então, como está fazendo essa terra arrasada, o povo vai ficar tão dependente, né, de políticas que venham a ajudar ou a contribuir dentro da economia. Se não fosse por isso, eles não estariam vinculando essa notícia do tal Renda Brasil, que é isso que eles querem fazer, que é só uma repaginação de um projeto público que o PT já fez num determinado momento, né, bem colocado. Ah, mas já existia na época do Fernando Henrique Cardoso, vale gasto. Pois bem, só que não atingia o número de pessoas e não tinha o tamanho de acesso e de vinculação e tudo aquilo que ia fazer com que essa renda básica, isso que vai ser mais ou menos algo que veio para ficar no mundo inteiro, venha se tornar uma realidade. Junto disso, eu também quero falar sobre os créditos para as empresas pequenas e médias que não vieram. Esses
não
créditos pequenos não vieram. Como não veio, essas pequenas empresas, esses pequenos produtores, sabe, esse pessoal que geralmente trabalha na área de serviços, é o pessoal que está fechando muitas portas, que está muito, que está, sabe, asfixiado, que está completamente, muito quebrado, muito, muito falido, infelizmente.
Desesperado, né, Magal?
Desesperado é a palavra, desculpa. Desesperado é a palavra, Miriam. É isso mesmo. E aí, você vai juntando todos esses pontinhos, Miriam e Mariane, para você ver que uma coisa vai ligando a outra. Porque na semana passada, o seu Paulo Guedes chegou com uma proposta de reforma tributária, da qual levantava de 3,5% para 12% de alíquota para quem trabalha com serviços. Porque eles vão ter que aumentar imposto, porque eles não têm dinheiro para fazer. Eles vão ter que fazer alguma coisa. Falam da CPMF, vamos lembrar, CPMF eram os patos da Fiesp, aqueles primeiros movimentos que fizeram e acarretaram no golpe a presidenta Dilma, né?
Agora você...
Pois não, pode falar.
Colocar algumas coisas, Magal, que você coloca para Mariane também, que é assim, vamos lá, o Bolsa Família. Muita gente pode falar assim, ah, mas o Bolsa Família também garantia a eleição do PT. Primeiro, não é verdade. O que garantia a eleição do PT é um bom governo que foi feito. Agora, o Bolsa Família era para tirar a gente da miséria. E o PT e o governo petista conseguiu tirar milhões de pessoas da miséria absoluta. Essa era a proposta. Essa renda, não sei das quantas aí, que o governo Bolsonaro quer fazer, na verdade, ele imita esse programa, porque ele não vai, mas ele não vai tirar a gente da miséria. Ele vai, vamos dizer, minorar os seus efeitos. Agora, ele tem um componente que é perverso, porque até a semana passada, que foi aí aprovado o Fundeb, pelo menos na Câmara, ele tirava parte dos recursos da educação para colocar, né, nesse programa. Então, é uma coisa bárbara. Você põe ali o dinheiro, mas você tira de um outro setor que é essencial, que é a educação. E sobre os empréstimos que você falava agora, veja, eu sou, como eu digo, eu sou conhecida por 1,2 trilhão, enfim, que foram repassados aos bancos para poder emprestar. E agora eles vêm com um empréstimo que não é feito pelos bancos oficiais, são feitos pelos bancos que atuam aí no mercado brasileiro, que não fazem nada sem ter lucro, para pessoas que têm garantias de imóveis e não está relacionado, não há um subsídio governamental e não está relacionado à criação de novos empregos. Eu sou absolutamente favorável aos empréstimos subsidiados pelo governo federal. Agora, eles têm que estar relacionados à criação ou pelo menos manutenção dos empregos. E isso não foi feito. E é emprestar dinheiro para quem tem garantia. A maioria de quem atua nos serviços não tem garantia. E quando eles sobretaxam ou pretendem sobretaxar quem está em serviço, quero avisar que esse é o terceiro gerador da economia do Paraná, da indústria, comércio e serviços. Então, quando a gente fala de sobretaxar os serviços, nós estamos falando de fechamento de empresas que dão muitos empregos, e que é a terceira arrecadação do Paraná.
Nosso tempo de hoje. Nosso tempo de hoje está chegando ao fim. A gente vai passar para as nossas considerações finais, já agradecendo mais uma vez o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, a Miriam, pela conversa de hoje, o Felipe Magal por estar com a gente também. Miriam, qual é a lição? O que você pode deixar como mensagem para os nossos ouvintes no programa de hoje?
Quero dar um dado rapidamente, Mariane, para fazer uma proposta. 42 brasileiros conseguiram elevar suas fortunas de 34 bilhões para 177 bilhões na pandemia. Reaja, vamos reagir a esse número de mortes, vamos reagir a quem está lucrando com as mortes. Eu não estou falando aqui de desvio, não. Estou falando de empresas brasileiras que estão enriquecendo. Vamos falar disso. Não tem outra palavra. Reação. Isso não é a normalidade. Um abraço para todo mundo. Fizemos um programa aí com vários temas, mas, enfim, espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço para vocês dois também.
Obrigada, Miriam. Felipe Magal, obrigada mais uma vez.
Obrigado, eu também, meu recado é exatamente esse, a política deles foi só de aumentar a desigualdade social e só existem esses 42 bilionários porque existe uma pauta para colocar isso lá. A Miriam falou que ele, no projeto do Lula, né, do Bolsa Família, que tirou os milhões de brasileiros da miséria, é por esse motivo que houve um golpe no Brasil, foi pelas coisas boas que foi feito nesse programa, não foi pelas não foi pelos erros ou pelos acometimentos. E quero mandar um abraço para o nosso grande amigo Adalberto Prado, que está de aniversário. Felicidades, Prado.
Parabéns, Prado.
Parabéns. E obrigado a todo mundo. Obrigado, Miriam. Obrigado, Mariane. Obrigado a todos os nossos ouvintes aí.
Eu agradeço todo mundo que acompanhou a nossa transmissão, tanto pela frequência M930, quanto pelo nosso site, também pelas nossas redes sociais. Para saber mais, acesse cultura930.com.br, Defesa Classe Trabalhadora no Facebook, @IDClassa no Instagram. Nosso próximo encontro acontece quinta-feira, ao meio-dia, já estão todos mais do que convidados. Um abraço a todos e até lá!